Programação do Notícias Agrícolas de volta ao ar nesta terça-feira, dia 14 de maio de 2019. A gente volta agora para falar sobre o andamento dos preços da soja, que sobem nessa terça-feira na Bolsa de Chicago. As cotações têm ganhos aproximados de 20 pontos ou um pouco mais nos principais contratos nesse momento. Mercado tentando aí uma recuperação, ou tentando sustentar uma recuperação depois das baixas consideráveis de ontem e dos últimos dias. E para a gente entender o que está motivando essa subida e saber quais serão aí os próximos passos do mercado, a gente conversa agora com o analista de mercado da Agriinvest Commodities, o Eduardo Vanin, que já nos faz companhia na manhã de hoje. Eduardo, bom dia, seja bem-vindo.
Bom dia a todos. Realmente hoje nós tivemos aí essa boa alta aí na soja em Chicago. E o que é muito bom aí, não só para o produtor americano, mas para nós aqui também, né?
Eduardo, o que está motivando esse avanço? A gente viu ontem, principalmente no começo da sessão, ali os preços recuarem de forma bastante expressiva, bastante considerável, e depois foi amenizando essas baixas. Hoje a gente já vê uma recuperação. O que está motivando esse movimento?
Bom, o motivo desse movimento, em primeiro lugar, a questão do clima americano, muito chuvoso ainda para frente, a partir do dia 18, o acumulado volta a crescer. Então, nós temos aí uma certa folga nas chuvas até o dia 18, mas depois disso, aí nos Estados Unidos, meio oeste, planície, volta a chover. E o que é, claro, preocupante principalmente para o milho nesse momento, mas também pode ser preocupante para a soja. A gente pode ver uma redução da área do milho e, quem sabe, também um atrapalho para a área da soja. O que poderia manter a área da soja nos números que estão hoje, evitando dessa forma um crescimento maior da área da soja nos Estados Unidos, que o mercado vinha antecipando nessas últimas semanas.
Tem essa questão do prevent planting, que eles estão especulando também, porque o produtor americano ainda tem essa alternativa, né, Eduardo? Evitar plantar uma parte da sua área. Você acha que isso realmente pode acontecer?
Pode acontecer sim, tem que avaliar de caso a caso, mas o histórico mostra realmente a combinação de risco à produtividade e também ao preço ruim pode levar o produtor americano a adotar, a fazer o requerimento do seguro de não plantio. Então isso pode acontecer, essa temporada a probabilidade é grande, porque como o preço está muito ruim, o produtor americano teria que então fazer uma rentabilidade maior através da alta produtividade, que pode não acontecer esse ano, especialmente para o milho.
Eduardo, ontem nós recebemos no final do dia, depois do fechamento do pregão, os números do USDA sobre o progresso do plantio e a gente vê um atraso considerável, tanto para a soja quanto para milho. No caso da soja, a gente tem só 9% da área já plantada, né? Isso também está sendo refletido certamente no mercado de hoje.
Especialmente para o milho. Milho, a janela de plantio ideal vai até agora, domingo que vem. Depois disso, começa a cair relativamente rápido o potencial de produtividade. Então, para o milho, realmente é uma preocupação bem maior. Nesse momento, o produtor americano deve se concentrar mais no plantio do milho e menos o da soja. Então, para domingo que vem, é muito provável que tenha um avanço considerável no plantio do milho, por causa das poucas chuvas até domingo que vem. Mas para a soja deve continuar bem atrasado, até porque o produtor vai preferir plantar o milho mais rápido do que a soja. A soja, a janela de plantio nos Estados Unidos, ela se prolonga um pouco mais, sem apresentar grandes problemas. Para o milho, não. Essa realidade, ela muda muito conforme o passar dos dias, agora já nesse mês.
Agora, Eduardo, essa preocupação com o clima, ela vai ter uma influência um pouco mais duradoura no andamento dos preços no mercado internacional ou trata-se de uma condição pontual? Ou, na medida em que isso continua dando suporte para os preços?
Olha, o que temos que ficar atento a esse nesse nessa temporada é que o mercado não está normal, não é como outros anos. A gente pegar o histórico realmente, esse momento daqui até agosto é o momento onde a gente vê os melhores preços para soja na temporada, falando de Chicago. Mas como a gente sabe que os Estados Unidos exportou muito pouco por causa da guerra comercial, então os Estados Unidos hoje tem um colchão que se chama estoque. Então o estoque vai ser bastante grande. A gente está vendo que as exportações americanas estão muito lentas, não só vendas, mas também embarques. Então isso vai impactar diretamente na menor demanda e maiores estoques. a projeção que nós tivemos sexta-feira passada é de mais de 27 milhões de toneladas. É quase a produção do Mato Grosso do Sul e do Paraná juntos. Então, é muito grão ainda nos Estados Unidos. Mesmo com uma redução diária, menor produtividade, algo nesse sentido, o estoque de passagem americano, que é o estoque inicial da próxima temporada, é muito grande. Então, isso atua como um teto aos preços. O produtor não pode se enganar. Chicago tem um teto aí que é baixo nesse ano.
Tá. A gente já viu o fundo do poço para esses preços, Eduardo, ou não? A gente pode ver o mercado voltar a trabalhar abaixo dos 8, como a gente viu essa semana, e se consolidar aí? Ou a tendência não é essa?
Vai depender muito do clima e da questão aí entre Estados Unidos e China, se vai haver uma retomada das conversações para ver se a China volta a comprar nos Estados Unidos ou não. Se a China não voltar a comprar e só comprar aqui no Brasil ou em outros exportadores que não nos Estados Unidos, o piso é mais baixo ainda, claro. Então, não vai ter demanda para os Estados Unidos. Lembrando que para a próxima temporada, o estoque é bastante grande também, pouco mais de 24 milhões de estoque projetado, considerando ainda uma demanda relativamente grande, dado a situação atual, que seria de 53 milhões de toneladas na exportação. Isso, é claro, o FBA, para ter esses 53 milhões, considerou também uma parte das exportações para a China, que pode não acontecer. Então, dependemos desses dois fatores, o clima agora e, é claro, a questão entre Estados Unidos e China, para a gente ver se os Estados Unidos vai vender para a China ou não. Então, não tem como responder essa pergunta sem saber dessa questão entre Estados Unidos e China.
Qual que é o seu sentimento, sua perspectiva para essa questão da guerra comercial, Eduardo? Você vê isso se estender ainda por muito mais tempo?
Sim, eu acho que dos dois lados, os dois estão tentando ganhar tempo. Do lado da China, é claro, é a parte mais frágil nesse momento por causa da sua economia que está desacelerando. Então, a China realmente vem sofrendo um forte impacto pela guerra comercial. E se ela se prolongar por muito mais, ou mesmo aumentar as tarifas, como já o governo americano já alertou que pode incidir sobre a totalidade das importações chinesas, então, é claro, a China sofreria bem mais. Não só a China, mas porque se a China exporta menos, ela importa menos também. E se ela importa menos, todos os seus parceiros comerciais, a exemplo da Alemanha, que já vem também sofrendo muito mais, inclusive até do que a própria China, então exportaria menos para a China e, com isso, cresceria menos. Então, hoje, a China é a ponta mais fraca, porém, me parece que a China também joga com o tempo. Ou seja, a possibilidade de uma recessão nos Estados Unidos pode acontecer e o Trump ter menos chance de uma reeleição lá em 2020. Isso pode acontecer e aí a China, claro, teria uma, vamos dizer assim, uma outra capacidade de negociar esses acordos com um próximo presidente.
Inclusive, o próprio Donald Trump se posicionou sobre isso, né, Eduardo, no Twitter, dizendo que a China quer realmente esperar ganhar tempo para negociar com os democratas, que seriam, abre aspas, mais fracos, né, fecha aspas, disse o Donald Trump no Twitter nos últimos dias.
Então, essa questão acho que está longe ainda de terminar. É claro que eu acho que ela nunca vai, de certa forma, vamos dizer assim, explodir, no sentido de acabar com a possibilidade de acordo. Agora, a gente tem o G20 em junho, no Japão. Me parece que os dois presidentes vão se encontrar novamente, a exemplo lá da Argentina, em dezembro passado, e dali pode surgir novamente um compromisso, essa coisa toda. Então, me parece que essa novela ainda vai levar um bom tempo para acabar. Nesse meio tempo, a China precisa comprar soja, está com uma boa margem, a soja brasileira é muito boa, está barata, então o Brasil pode ganhar, especialmente para a safra velha. Para a safra nova, o produtor brasileiro tem que ficar bem atento, aproveitar os momentos, porque lá para o ano que vem pode mudar tudo de novo. A China voltar a comprar dos Estados Unidos, muito grão e menos demanda, como a gente já sabe. Não podemos esquecer que a China está com menos demanda do que o normal. Então, isso para a safra nova pode fazer a diferença.
Tá, vamos por partes então. Vamos falar da questão da safra velha. Essa demanda da China, ela já pode ser observada no reflexo que a gente sentiu nos prêmios nos últimos dias, Eduardo? A gente teve uma escalada aí considerável dos nossos prêmios, né?
Com certeza. O prêmio voltou acima de 100 pela primeira vez aí desde dezembro, prêmio julho. Ontem foi negociado 105 acima de Chicago. Então, é claro, o Brasil acaba se favorecendo dessa situação. Mas os Estados Unidos também acaba se favorecendo, porque agora, com essa escalada dos prêmios, a soja americana ficou mais barata do que a brasileira, em torno de 15 dólares por tonelada, posto em destinos na Ásia, com exceção da China, é claro. Então, a soja americana pode encontrar um piso em função dessa escalada dos prêmios aqui. É o normal acontecer. Tá? Então, a gente teve, nessa última semana, uma normalidade do mercado, que seria o quê? Os prêmios aqui começaram a subir, dando espaço, então, para os Estados Unidos voltar a exportar de uma forma mais rápida.
Tá. E essa possibilidade que os Estados Unidos construiu com a nossa alta dos prêmios, ela se efetivou? A gente viu a comercialização evoluir um pouco mais por lá? Ou tem visto evoluir?
Não vamos conhecer esse número até a semana que vem. Que vem, então, sai o número de vendas e embarques dessa semana passada que nós tivemos. Então, daí a gente vai ver se realmente os Estados Unidos, com esse ganho de competitividade, passou a vender um pouco mais. Então, a gente tem que ver. A gente vai ver nas próximas semanas aí que já vamos ter esse efeito.
Tá. Para o Brasil, a pergunta é a mesma. Essa escalada dos prêmios permitiu que os produtores comercializassem um pouco mais ou ele continuou um pouco mais retraído, Eduardo?
Nós não vimos ainda o repasse dessa alta do prêmio para o interior.
Então,
eu acho que o produtor ainda, de forma geral, está segurando, acreditando em todas essas situações, que seria o clima nos Estados Unidos, o atraso do plantio, assim como também a possibilidade da concentração da China aqui no Brasil, novamente, a exemplo de 2018. Então, eu acredito que o produtor, nesse momento, tem mais argumentos do que ele tinha duas semanas atrás para segurar sua soja. Lá atrás, a gente tem que lembrar, muita oferta, pouca demanda, prêmios para baixo, Chicago também, ali realmente o produtor não tinha muito argumento para sustentar uma decisão de segurar o grão. Agora tem mais motivos aí. Então, eu acho que vai seguir cadenciado a comercialização. Vai lento ainda.
Tá. Você citou também a questão da margem de esmagamento na China. Esse também é um ponto determinante para que essa demanda ganhe um pouco mais de fôlego e essas margens melhoraram nos últimos dias, não é isso, Eduardo?
Sim. A margem na China melhorou, mas não porque tem mais demanda, mas sim porque o preço da matéria-prima caiu. O preço da matéria-prima nos portos exportadores, ou seja, o preço da soja, caiu abaixo de 320 dólares por tonelada dentro do navio. É o menor preço em pelo menos 10 anos. É considerado custo de produção. Então, realmente, a matéria-prima está muito barata. Então, fazia muito tempo que a China não recebia uma soja tão barata assim. O que acabou dando uma sustentação para as margens de esmagamento por lá. Então, nós tivemos queda na matéria-prima e o farelo na China se manteve de estável a um pouco de ganho na semana passada, mas subiu não por causa da demanda, mas pela expectativa de que a China passaria a receber menos soja. E com isso esmagar menos, é claro, menos oferta de farelo. Então, essa alta foi em função da oferta e não da demanda.
E ela tende a continuar?
Depende do custo da matéria-prima. Então, e se voltar o acordo, vamos dizer assim, as conversações, e vamos dizer que a China volte a comprar algum volume, como uma forma até simbólica de reatar as conversações com os Estados Unidos, então daí a gente voltaria à realidade de duas semanas atrás, que era de preços baixos e de margens não muito boas na China também. Por quê? Por causa da oferta. Então, a expectativa do aumento de oferta de recebimento de soja na China nessa temporada, incluindo as principais os principais exportadores, aí traz de novo para baixo uma pressão, né, sobre as margens de esmagamento lá também.
E a demanda lá pelo farelo continua ainda limitada, né, Eduardo?
Continua. Vem saindo os relatórios mensais de acompanhamento das vendas de rações. Eu não cito nenhum governo, né, porque, como todos falam, a estatística do governo chinês não é muito confiável, mas de algumas outras entidades ou mesmo até de produtores de ração. Então, a venda de ração continua lenta lá, continua registrando queda em relação ao ano passado.
Essa questão da peste suína africana, ela é uma situação de extrema gravidade, né? Difícil controle, ela continua sendo um fator limitante para os preços da soja e para os derivados também, Eduardo?
Com certeza. Esse é um ponto que ele é uma complicação para esse ano se a demanda tivesse igual do ano passado, falando de China. Então, a gente teria um quadro bem diferente aqui. A gente não podemos esquecer que o Brasil teve uma quebra de safra, menor do que se esperava inicialmente, mas teve uma quebra. Então, nesse momento, dado a nossa exportação e o esmagamento de soja, ou seja, o consumo de soja, já seria da gente estar com prêmios bem mais elevados. Então, realmente, a menor demanda da China faz toda a diferença. E para o ano que vem, tudo indica que esse processo de abate sanitário e o processo de recomposição das matrizes de suíno ainda vai levar um tempo. Então, pode ser que o fruto positivo dessa mudança na China, no setor de suínos, ela venha dar um resultado positivo para nós aqui, como exportador de soja, a partir do segundo semestre do ano que vem.
Tá. Eduardo, também no Twitter, ou, se eu não me engano foi ontem, ou aconteceu nos últimos dias, o Donald Trump também falou que parte dessas tarifas que estariam sendo arrecadadas, né, dos produtos chineses, ela seria destinada a trazer ali alguma ajuda para os produtores americanos, e na semana passada falou de comprar esse excedente de produto, né, ou de alguns produtos, para enviar a países, como o Donald Trump chamou, de países pobres e famintos. Isso mexeu com o mercado de alguma forma? Trouxe alguma mudança de perspectiva? Ou essa foi mais uma declaração? O mercado passou batido e não vai ficar muito atento a isso?
Olha, é um tipo de declaração de um político que certo. Não conhece a realidade. Então, se a gente for pensar a soja, e ele comprar soja, embarcar essa soja e doar ela para algum país, ou mesmo vender por um preço mais baixo do que o de mercado, não teria países tão pobres assim que compram soja hoje. Vamos pensar na África. A África não esmaga soja, ela compra o farelo e ela compra também o milho. Então, esse tipo de medida, além de mudar a estrutura do mercado para pior, dando um piso de preço,
sim.
Isso não funciona. Então, a gente já tem vários exemplos na história, ou mesmo vamos pegar a China e a Índia hoje, atualmente, a gente vê que o preço do milho na China, em função de uma política de piso de preço e de composição de estoques reguladores, o milho na China é muito mais caro do que o milho no mercado internacional, a ponto de, alguns momentos, o milho no interior da China equivaler a 10 dólares por bushel, então muito acima do que o mercado internacional. Então, realmente, você acaba mudando toda uma estrutura do mercado. E os Estados Unidos, como exportador e não como um consumidor ou importador de grãos, não cabe adotar uma medida dessa, porque ele tem que ser competitivo na exportação, ou seja, ele tem que ser barato e não caro. Então, isso acabaria derrubando os preços ainda mais nos Estados Unidos, mas não só nos Estados Unidos, mas também no mercado internacional. Então, seria uma medida muito pouco eficiente.
Eu estou te fazendo essa pergunta justamente porque a gente foi questionado sobre isso, né, sobre essas declarações, e isso poderia causar uma inflação artificial desses preços, né, Eduardo? Justamente como você colocou aqui essa questão de um piso, os estoques regulados, né, e tudo mais, como acontece na China, a gente sabe que não deu muito certo nos últimos anos, né?
Sim, a única diferença entre China ou Índia que fazem tomam essa medida de preço mínimo e estoque regulador, é que eles são importadores líquidos e não exportadores. Então, para os Estados Unidos não tem nem cabimento pensar numa coisa dessa, porque os Estados Unidos tem que ser barato. Se o Trump fizesse isso, ele tornaria o problema ainda maior, ou seja, os estoques americanos ficariam ainda maiores, porque
certo.
Daí os Estados Unidos passaria a ser menos competitivo ainda na exportação. Então, só aumentaria o problema.
Tá certo. Eduardo, a gente tem como orientar o produtor nesse momento? A gente vê Chicago subindo hoje, o dólar estável, tem R$3,98, o que mostra nessa continuidade da moeda americana tentando se aproximar ali dos R$4. E eu queria saber se a gente tem como orientar os produtores e se a gente tem referências de prêmios já para essa terça-feira.
Veja só, nós nunca vamos ter, ou é muito raro, ter a combinação de Chicago bom, ou seja, para cima, prêmio para cima e dólar para cima.
Confere.
Então, essa é uma situação, uma combinação bastante difícil de ser, de a gente ver ela acontecendo. Agora, então, o que o produtor tem que buscar é parcelar a sua comercialização. Eu sei que em alguns lugares do país isso não é muito comum, mas em outras regiões é bastante comum. Então, primeiro você fica a Chicago, depois o prêmio, os custos e daí o câmbio. Então, eu aconselharia o produtor a prestar atenção nesse momento ao que está bom. No caso, hoje o câmbio e também essa alta do prêmio para a safra que vem. Então, o produtor tem estratégias que ele pode adotar a fim de conseguir um preço final em reais por saca melhor. Mas, lembrando, a gente nunca vai ter a combinação dessas três pernas ao mesmo tempo. Então, o que eu aconselharia ao produtor é aproveitar aquela perna que está dando resultado nesse momento.
Tá. A gente tem referências de prêmios para hoje, Eduardo? Eles estão ali ainda na casa dos 100 pontos? Ou
não,
com essa baixa, com essa alta de Chicago, eles já mudaram?
Infelizmente, está caindo já.
Tá.
Então, hoje a gente já tem uma quedinha aí, até agora, na primeira parte da manhã, de pelo menos 7 centavos por bushel.
Tá.
Anulando parte aí da alta de Chicago, mas não totalmente.
Tá. O prêmio precisa subir muito mais para compensar os patamares baixos de Chicago, Eduardo? Que níveis de prêmios a gente poderia entender que eles já estariam compensando esses preços baixos no mercado internacional?
Olha, dado o balanço de oferta e demanda, que não está igual a outros anos, eu diria que o prêmio acima de 100 é um excelente nível já para essa safra velha.
Tá.
É claro, esse prêmio pode ficar ainda maior? Sim. Se a China realmente tiver que concentrar suas compras aqui e esse nosso programa de exportação, que já se mostra à frente do ano passado, que foi recorde,
exato.
Então a gente pode ver a continuidade da alta dos prêmios aqui no Brasil, sim. Não, o produtor não pode esquecer que essa é uma situação específica dessa temporada e não da temporada que vem. Então, ele não pode confundir um prêmio de 100 acima para essa temporada com um prêmio que está 40 acima para a temporada que vem. Então, são duas coisas diferentes. Então, o produtor tem que ficar atento, especialmente a temporada nova. A temporada nova pode mudar bastante ainda, ou seja, para pior, né? Ou seja, um acordo entre Estados Unidos e China, menor demanda da China aí por soja. Então, pode ser que esse prêmio para a safra que vem já é um bom nível do produtor começar a fazer alguma coisa.
Tá. Se proteger para a safra que vem, portanto, também é a orientação para essa terça-feira. Eduardo, eu te agradeço muito pela companhia, pelas informações que você compartilhou aqui conosco. E a casa é sua, volte mais vezes para a gente continuar informando os nossos produtores. Muito obrigada.
Maravilha. Agradeço a todos. Uma ótima semana e bons negócios.
Bons negócios para vocês também. Até mais, Eduardo. Obrigada.
Até mais.
Bom, vamos checar como estão os preços, portanto, nesse momento na Bolsa de Chicago. A gente começa com os números da soja na tela já para a gente ver como é que estão as altas nesse momento. O mercado continua trabalhando em alta, inclusive. O mercado sobe pouco mais de 20 pontos. Como você pode observar, o maio, 8 dólares e 12 centos. Lembrando que esse vencimento sai da tela já nos próximos dias. O julho, 8 dólares e 25, subindo 22 pontos mais 75. Mesmo ganho para o agosto, que tem 8 dólares e 31. O setembro, 8 dólares e 38, com 23 pontos de alta. Preços do milho agora, como também alertou o Eduardo Vanin, bons ganhos para o milho justamente por conta da questão climática nos Estados Unidos. O maio, 3,59, sobe 12 pontos. O julho, 3,68, com alta de 12 pontos mais 25. O setembro, 3,77, subindo 11 pontos mais 75. E o dezembro, 3,87, com alta de 11 pontos. Para concluir, as cotações do trigo, que também trabalham em campo positivo, o maio estável em 4,31. O julho, 4 dólares e 47, alta de 10 pontos. O setembro, 4,54, subindo 9 pontos e meio. E o dezembro, 4 dólares e 68 por bushel, com alta de 9 pontos. Bom, como explicou o Vanin rapidamente, fazendo um resumo, eu sugiro que você, se chegou agora, depois vai checar essas informações na íntegra, mas fato é que a questão climática está causando mais especulação nessa terça-feira. A gente tem ainda um atraso considerável do plantio, tanto da soja quanto do milho, e a janela ideal para o plantio do milho se encerra nesse domingo lá nos Estados Unidos, e depois disso o potencial produtivo da safra já começa a cair de forma considerável. A preocupação é grande para a soja também, inclusive na disputa por área aí que essas duas culturas vão passar justamente por conta dessas adversidades climáticas e, na sequência, se o produtor vai buscar o seguro de não plantio e vai deixar uma parte da sua área sem plantar, principalmente no caso da soja, porque a janela é um pouquinho mais extensa. Então, ele pode esperar um pouquinho, mas as condições de clima não são favoráveis. A gente ainda tem um padrão chuvoso. Até o dia 18, a gente tem uma pequena trégua das chuvas. Depois disso, volta a chover e volta a chover de forma considerável. Em muitas regiões ainda faz muito frio. Isso também é ruim. A questão, no entanto, da demanda ainda é um limitador, mas para o Brasil, onde a demanda está focada, a gente ainda tem aí um colchão, principalmente criado pelos prêmios, que subiram forte nos últimos dias. Claro que nessa terça-feira recuou um pouquinho diante das altas de Chicago, mas já em patamares melhores, e também do dólar, que está próximo dos R$ 4,00. Fique atento, principalmente para a próxima safra, foi uma das principais orientações do Eduardo Vanin. E eu queria só deixar mais um recado para a gente encerrar esse boletim, que a gente criou um outro canal de comunicação para falar sobre soja. Vou até pedir para os meninos colocarem na tela o GC, que é um Instagram onde a gente está concentrando todas as informações de soja. Para você que está no Instagram, basta seguir o @jornalistadasoja. Lá a gente está diariamente trocando informações sobre esse mercado, sobre essa cultura. Então, é mais um canal de comunicação para a gente falar sobre esse mercado. A gente fica por aqui com esse boletim, mas na sequência o Guilherme Dorigatti assume a bancada para continuar com a nossa programação. É um instante só, a gente volta já.